senador Mozaguil, senador Rubem Figueiró, que gentilmente me cedeu para que eu falasse nesse momento, senadora Ana Amélia. Senadora Ana Amélia, hoje pela manhã, eu, a senhora e o senador Simão participamos, junto com a bancada gaúcha, de uma reunião com o presidente do Senado, senador Renan Calheiros, e com a presença do governador Tarso Genro. O governador gaúcho representou, naquele momento, os três estados do Sul, na defesa do projeto de lei complementar 238 de 2013, que tramita nesta casa como PL 99, acompanhado, eu registrei aqui, de um bom chimarrão, né, senadora Anamélia? A conversa foi muito, muito positiva. Na oportunidade, perguntamos ao governador Tarso Genro se a proposta que veio da Câmara atendia os interesses do Rio Grande. Disse o governador, a proposta até poderia ser melhor, em vez de 13, 11, mas é boa e ajudará todos os entes federados que possuem dívidas com a União e, claro, destacou o nosso Estado. O PL, que trata das questões tributárias e dos critérios de indexação dos contratos, das dívidas dos Estados e municípios com a União, foi encaminhado para a CAI e CCJ. O presidente Renan Calheiros afirmou que a intenção é acelerar a aprovação e, atendendo à demanda do Rio Grande e de outros estados, que o projeto seja aprovado em regime de urgência, com nenhuma alteração. Eu já falei, senhor presidente, numa outra oportunidade, da importância desse projeto. Teremos, por exemplo, passará a ser a correção da dívida pelo IPCA, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, mais a taxa de 4% ou Selic, a que for menor. Hoje, infelizmente, é pelo IGPDI e mais um percentual ainda de 6%. Conforme nota da Secretaria da Fazenda do Rio Grande, que teve uma dívida refinanciada em 1998, em 9,5 bilhões até 2012, pagou 17 bilhões e ainda deve 42 bilhões apenas a título de refinanciamento da dívida junto à União. A proposta, enfim, vai tramitar em regime de urgência. Eu já argumentei no outro momento à tribuna aqui, detalhadamente, todos os números que estou de posse também nesse momento. O importante para mim é, como pediu aqui o nosso querido governador e a senadora Ana Amélia, o Simão e eu, é que ele seja votado em regime de urgência. Não tenho dúvida que vai ser bom para o Rio Grande. Asseguro que a reunião de hoje é um marco na história da dívida gaúcha. Por isso fiz questão de receber, junto com os dois senadores do Rio Grande, a bancada gaúcha e o governador aqui no Senado. Registro, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência testemunha, que eu estive lá na reunião durante todo o período, tive cuidado na nossa parceria que fizemos aqui, sempre defendendo o Rio Grande, de ligar para a Vossa Excelência, ligar para o senador Simão, mas sabe que o gaúcho, ele marca na paleta, né? Participei de toda a reunião, junto com a Vossa Excelência, Simão, o governador. No final, saí correndo, porque a reunião terminou, para ir lá para a Comissão de Assuntos Sociais, para votarmos o projeto dos técnicos, e aquele outro projeto do senador Monteiro, muito bom também no meu entendimento, que vai dar um fôlego para trabalhador, empresário em momento de crise, mediante acordo, passando por convenção coletiva, para que ninguém seja demitido. Pois bem, saiu a foto oficial e eu não saí da tal de foto. É gaúchada aqui, daí, pai, não estava lá, estive lá todo o tempo. Não importa se na última foto, depois que terminou a reunião, eu não estava. O importante é que nós estávamos lá, fizemos o nosso papel, e Vossa Excelência também chegou correndo depois na comissão para defender os dois projetos que são de interesse dos trabalhadores e dos próprios empregadores.
Eu sei que o presidente Mozaril Cavalcante, que é regimentalista, me dirá: não pode ter a parte nessa comunicação, mas eu preciso, é apenas, senador Mozarildo, é uma questão, a excepcionalidade se justifica. Quero ser testemunha dessa afirmação do senador Paim, porque ele foi o primeiro que chegou nesta reunião com o governador Tarso Genro e o presidente do Senado, Renan Calheiros, e parlamentares, deputadas e deputados que estavam presentes. O senador Simão acordou de madrugada em Caxias do Sul para pegar o avião para poder chegar. Chegou depois de mim, porque estava eu também numa comissão, na abertura de um seminário internacional sobre educação integral na Câmara dos Deputados. Não consegui falar porque me avisaram. O senador Paim já está com o governador e com o senador Renan Calheiros. Me toquei em desabalar da carreira lá da Câmara para chegar às 9h30 na reunião com o governador. E sou testemunha também que o senhor, quanto eu, queríamos votar, estávamos prontos para votar, porque era terminativo. O relatório do senador Oswaldo Sobrinho, do Mato Grosso, do projeto do senador Fernando Collor, que trata do direito de voto, porque eles pagam e não têm direito de voto, sindicalistas dos serviços de industriários, da área de técnicos industriais. Então, compartilho, quero dar o meu testemunho, que o senhor foi o primeiro a chegar e o que ligou para os senadores para lembrar da reunião do governador com o senador Renan Calheiros, que acolheu muito bem a demanda do Rio Grande do Sul em relação a colocar na semana que vem a questão da dívida que já foi aprovada na Câmara Federal. Então, o meu testemunho, porque é questão de justiça.
Muito obrigado, senador Anamélia, pelo seu depoimento, que a TV Senado do Rio Grande assiste mesmo, né? Então, fico vendo que nós, os três gaúchos, a bancada dos deputados federais estavam lá. Mas, senhor presidente, se me permitir, eu quero ainda dizer que eu participei lá em Santa Catarina do Congresso da Confederação Brasileira de Aposentados, e de lá saiu uma carta compromisso, que eu vou sintetizar aqui. Diz a carta compromisso dos aposentados e pensionistas, liderado pelo presidente Varley, que se reuniram em Santa Catarina de 20 a 24 de outubro. Eu estive lá na abertura e recebi ontem à noite do presidente Varley e do Pimenta a carta que diz o seguinte: carta compromisso. Considerando que somos mais de 30 milhões de aposentados e pensionistas e idosos no país, considerando o verdadeiro descaso que, nas últimas décadas, os governos vêm dispensando aos aposentados, pensionistas e idosos do Brasil, considerando que a utilização de recursos da Previdência para financiar política de crescimento do país, pagamento de dívidas internas e externas por meio da DRU, a desoneração da folha de pagamento, a execução de obras para a Copa em 2014, dentre outras, considerando a injusta política de reajuste dos benefícios previdenciários acima do salário mínimo, considerando o famigerado fator previdenciário que reduz os valores dos benefícios dos aposentados, considerando a não aplicação do artigo 250 da Constituição, considerando a precária assistência médica dispensada aos idosos do Brasil, e ainda considerando o ano eleitoral para a renovação do Executivo e do Parlamento, a COBAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, durante o 22º Congresso Nacional de Aposentados e Pensionistas e Idosos, realizado de 20 a 24 de outubro de 2013, em Florianópolis, através da plenária de representante de todas as entidades, considerando a nossa abrangência e influência no território nacional, aprovou por unanimidade reivindicar que sejam incluídos no plano de governo dos candidatos a presidente da República as seguintes propostas, que vão ser entregues a todos os candidatos, aqueles que estão, até o momento, eu diria, já na corrida eleitoral, à presidenta Dilma, ao senador Aécio Neves, ao Eduardo Campos, naturalmente a Marina, as seguintes reivindicações, e a COBAP quer ver a opinião dos presidenciáveis. Primeiro, participação efetiva da COBAP nas tomadas de decisões relativas à Previdência Social. Segundo, fim da DRU e da desoneração da folha, bem como a devolução com transparência dos valores já já acontecido em matéria de desoneração. Reajuste dos benefícios acima do piso com o mesmo índice concedido ao salário mínimo. Fim do fator previdenciário e o respectivo ressarcimento àqueles que se aposentaram nos últimos 5 anos. Criação do Banco da Seguridade Social, visando gerir os recursos oriundos das contribuições sociais com gestão quadripartite. Sexto, regulamentação da desaposentação. Sétimo, recuperação das perdas salariais. Oitavo, assistência médica de qualidade preferencial aos aposentados, pensionistas e idosos brasileiros. Nono, criação da Secretaria Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos do Brasil, com a participação efetiva da COBAP e demais entidades. A inclusão dessas reivindicações no plano de governo implicará em uma ampla divulgação pela COBAP do compromisso assumido pelos candidatos com os aposentados e pensionistas do Brasil. Esta é a carta compromisso que foi construída lá em Florianópolis. A carta de Santa Catarina, 22º, Senapi, por sua vez, diz também o seguinte: os aposentados e pensionistas do Brasil, reunidos em Florianópolis, levantam essas questões com a indignação muito grande. A indignação foi tão constante dos pronunciamentos em debate. Indignação contra as decisões até o momento, quer seja do Executivo, do Judiciário e do próprio Legislativo, por não implementarem políticas efetivas de interesse do segmento. O Estatuto do Idoso, ao completar 10 anos de existência, significa sim um avanço, mas está muito longe de ser aplicado na íntegra. Indignação, como aqui foi dito, contra os poderes constituídos pela não votação dos projetos e, consequentemente, a não sanção, principalmente dos 3 que aqui citei: a questão do fator, política de reajuste dos aposentados e também o ajuste baseado nas perdas que já ultrapassam a 80%. Exemplos máximos desse desvirtuamento foram dados recentemente pelo próprio Supremo Tribunal, que declarou constitucional a cobrança de contribuições dos servidores públicos e, na semana passada, fixou a decadência de 10 anos para as ações revisionais de benefício. Assim, os aposentados e pensionistas do Brasil têm sofrido, nos últimos anos, a pior tortura que se pode realizar contra a pessoa humana com essas derrotas. Chegou-se ao absurdo de se ter que escolher a cada mês entre a comida ou o remédio, visto que os vencimentos não são suficientes nem para as necessidades consideradas básicas. Por isso tudo, repudiam-se todos os atos advindo nesse momento da esfera dos 3 poderes, e eles falam aqui nas últimas 2 décadas. Contrário ao direito de todos os trabalhadores aposentados e pensionistas, idosos, aqueles que construíram essa nação e principalmente esse momento que vive o país. Reivindico, enfim, o pleno cumprimento de seus direitos, bem como uma vida digna para todos. Essa carta será encaminhada pela COBAP ao Papa Francisco. Ao Papa Francisco em Roma, à Corte Internacional dos Direitos Humanos, à Associação Internacional de Seguridade Social, com sede em Genebra. Enfim, senhor presidente, essa é a carta. Esse documento mostra a indignação dos aposentados e pensionistas. É assinado pelo presidente Varley e também por todos os presidentes das federações dos aposentados de todos os estados. O lado positivo, senhor presidente, para não ficarmos só na carta reclamando, é que ontem houve um encontro da COBAP com ministros da presidenta Dilma. A COBAP participou de reunião com Varley Martim Gonçalves, presidente da COBAP, João Florencio Pimenta e Maurício Oliveira. Estavam nesse encontro os ministros da Previdência Social, Garibaldi Alves, da Secretaria da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e da Ministra da Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, além de representantes dos sindicatos nacionais aposentados, CUT, Força Sindical, CTB, Nova Central, UGT, Fundação Getúlio Vargas e Diese. foi aprovado ontem, senhor presidente, eu estou terminando aqui agora, a recriação, isso é muito positivo, é uma demanda já do Congresso de Santa Catarina, a recriação do Conselho e o espaço quadripartite necessário para que entre em discussão o orçamento da Seguridade Social, que sofre permanentes desvios de recursos para outras finalidades no longo das últimas décadas. Então, esse Conselho, com poder deliberativo, vai fiscalizar os recursos da Seguridade Social e apontar caminhos. Interministerial, finalidades interministerial, o Conselho vai acompanhar políticas públicas de saúde, previdência e assistência e contará com a participação direta da COBAP, da bancada dos aposentados, pensionistas idosos e de sindicalista. A composição completa e o regimento interno são aprovados na próxima reunião deste GT, 3 de dezembro. Também nesse dia, aqui a última frase, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência, também nesse dia o governo talvez consiga já apresentar, baseado nessa carta que hoje eu estou aqui lendo e que já chegou à Presidência da República, uma proposta tanto de política para os aposentados e pensionistas em relação aos seus salários, bem como uma proposta que substitua o fator previdenciário. Era isso, senhor presidente. Agradeço muito a Vossa Excelência pela tolerância.